que acontece é assunto.
E o assunto para você aqui no Temática é o nosso saúde e bem-estar, que prima sempre pela saúde preventiva. Claro que sim, falamos aqui com frequência das patologias, das doenças, buscando também o seu tratamento. Mas nossa prioridade, nossa missão inicial é nossa saúde preventiva. E nesta manhã, como já colocamos em manchete no começo aqui do Temática, agora uma conversa com a farmacêutica, a Renata Garbim, sobre duas questões. A primeira delas, dúvidas que muitas pessoas ainda têm em relação aos medicamentos genéricos. E a segunda, sobre a famosa bula dos medicamentos. Muitas vezes, a dose do remédio que o médico indica para o paciente não é a mesma que está indicada na bula dos medicamentos. E aí, como proceder? Até porque o médico, ele tem o poder da receita. Agora, quem entende de medicamentos são os farmacêuticos e farmacêuticas. Renata, outra vez, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes.
Tudo bem contigo?
Tudo bem. A gente está aqui para esclarecer alguma dúvida que surja e também para tornar mais fácil a vida de quem chega no balcão da farmácia e se depara com aquela pergunta. Você prefere o de marca ou o medicamento genérico?
Então, é a pergunta isso principal.
É a pergunta principal e está gerando ainda muitas dúvidas, né, na população. Então, que a gente puder esclarecer.
E aí, como é que vocês procedem quando a pessoa chega com dúvida?
O medicamento genérico, então, ele foi criado nos Estados Unidos na década de 60. E para que foi feito isso?
Ah, não é tão novo assim, então?
Não, é da década de 60 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi a partir do ano 2000.
Ah, aqui que é novo,
que ele
então
chegou. Não é mais tão novo, né? Já tem mais de 21 anos.
Mas comparando com os americanos, né?
E ele ainda não é tão aceito como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele representa 80% das vendas de medicamentos genéricos. Por que ele foi feito? Para ampliar o acesso da população ao tratamento medicamentoso, que estava se tornando muito caro, muito oneroso. Então, o governo resolveu intervir para dar um auxílio para a população. O que acontece? Ainda tem muita dúvida, muito tabu, porque no Brasil só 29% das vendas são de medicamentos genéricos. Então, por quê? Por que tanto esse receio ainda, né, de adquirir um medicamento genérico se ele é mais barato e ele deve ser igual, exatamente igual ao de referência? Então, ainda tem esse questionamento. A lei veio dizendo que é obrigatório o médico, desde 2016, disponibilizar a medicação genérica, a opção do medicamento genérico para o paciente. Mas isso é bem somente no SUS que é obrigatório. Nos consultórios particulares, é de acordo com o prescritor que vai optar pelo tratamento que melhor se adequa ao paciente.
Mas, no caso, ele, na sua composição, não muda em nada, e muito menos nos resultados.
Isso. O medicamento genérico é para ser uma cópia exatamente igual ao medicamento de marca. O que que acontece? A indústria vai lá, pesquisa uma medicação, faz anos de estudo, investe em propaganda para divulgar essa molécula nova. Então, essa indústria precursora, ela tem direito a uma patente que aqui no Brasil é de 20 anos. Então, por 20 anos, ela que vai dizer o custo desse medicamento, e esse custo é calculado com base em todos esses estudos, na propaganda médica, na divulgação. Então, é oneroso mesmo para a empresa. Depois de 20 anos, essa patente é quebrada e a indústria é obrigada a divulgar a fórmula para os outros laboratórios que não vão ter esse gasto inicial e vão copiar essa receita, vamos dizer assim, né? Então, o medicamento genérico, a Anvisa exige que ele tenha a mesma bioequivalência e a mesma biodisponibilidade. Então, ele tem que ter o mesmo princípio ativo dentro da molécula, tem que ter a mesma molécula e tem que ter também a mesma forma de ação, a mesma via de administração, o mesmo tempo de liberação. Então, ele tem que ser exatamente igual comprovadamente.
O que muda é a questão do preço unicamente.
Isso, porque ele não teve esse custo inicial também, porque o governo diminuiu a tributação desse tipo de medicamento para ter uma maior adesão da população.
Renata, então por que que se criou este... Não sei se é tabu essa conversa, né, de que o genérico não seria com a mesma composição. Por que se criou isso tudo, hein?
Eu acho assim, ó, que a gente tem uma certa tendência a ter uma resistência e achar que o mais caro é melhor. Isso não é verdade, né? A gente consegue perceber em outros setores também que nem sempre o mais caro é melhor. Mas, realmente, a gente que não tem obrigação, a população não tem obrigação de saber de todas essas normas técnicas. E eu acho que agora, mais do que nunca, a Anvisa está bastante descredibilizada. Então, o que, que vai garantir que esse genérico seja igual ao medicamento referência? É a inspeção da Anvisa, vai ser esse controle de qualidade, vai ser essa fiscalização que a Anvisa tem, que a Anvisa vai pegar uma amostragem e dizer, não, esse genérico é exatamente igual à fórmula inicial. Então, a gente tem que acreditar nesse sistema, porque a gente não pode também colocar tudo em dúvida, né? É um sistema de saúde sólido do Brasil aqui e a gente espera que os laboratórios honrem o compromisso de manter a qualidade inicial, né? Mas como aconteceu tudo isso, da Anvisa estar meio descredibilizada, eu acho que mais do que nunca aconteceram liberações muito rápidas de fórmulas e realmente alguns laboratórios pecam em questão de qualidade. Então, não basta apenas ser genérico, ter conseguido a liberação para produzir um medicamento genérico. Tem que ser um laboratório confiável, tem que ser uma empresa idônea, porque a gente sempre percebe, né? Depois de um tempo, recolhimento de alguns lotes, porque a empresa não era tão confiável quanto deveria ser. Por isso que eu digo para a população que não tem como a gente ter esse controle, não tem como a gente fazer o controle de qualidade em casa, né? Nem na farmácia. Então, acima de tudo, tu tem que ter confiança no prescritor. O médico vai saber o que é melhor para o paciente, tá? Se o médico insiste, a gente tem muito de o que é bom para a gente passa adiante, né? Com a medicina acontece isso. O médico está lá, ele tem muita experiência no que deu certo, no tratamento que deu certo. Talvez essa confiança ainda na parte do não genérico de referência seja porque eles têm mais tempo de utilização naquele determinado fármaco e eles indicam porque está dando certo. Então, é uma coisa ainda mais recente o genérico. Mas se você confia no médico e seguir exatamente o que ele deu ou tiver alguma dúvida, solicitar o farmacêutico, questionar, não tem por que não optar pelo tratamento que melhor se enquadre no teu bolso, né?
Mas o médico, ele receita o genérico hoje?
Ele receita, está bem menos resistente, alguns autorizam, a lei permite que o farmacêutico faça essa troca, apenas o farmacêutico pode trocar o de marca pelo genérico, e a não ser que o médico tenha escrito à mão que ele não autoriza substituição, tá? Alguns ainda fazem isso e daí não, o pessoal vai dizer, é a indústria, é o laboratório, estão persuadindo os médicos. Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Então, a gente tem que respeitar, porque de repente é só isso que eu te disse. Eles confiam em determinado medicamento e quer o melhor para o seu paciente, né?
No Saúde e Bem-Estar de hoje, conversando aqui com a farmacêutica Renata Garbin sobre alguns assuntos. O primeiro aqui, então, foi questão dos medicamentos genéricos, ainda com algumas dúvidas dos clientes e pacientes. E agora, nosso segundo tema aqui, Renata, sobre a famosa bula dos medicamentos. Muitas vezes a dose do remédio que o médico indica para o paciente não é a mesma que está indicada na bula do medicamento. E aí?
Eu me deparo muito com aquele dito popular no balcão da farmácia que diz assim, eu nem quero a bula. Eu não quero ler a bula, porque se tu ler a bula, você não vai tomar. Isso ainda é um mito. Desde 2009, a Anvisa obrigou agora uma bula mais didática. Antigamente, a gente abria uma caixinha de medicamento, a gente se deparava com um compêndio de medicina, né? Escrito por... Eu sempre brinco que quem escreve uma bula é um advogado. Por quê? Porque lá, o laboratório vai se cercar, faz parte também do valor do produto, né? Todo esse estudo, o laboratório vai se cercar que ele está deixando claro todos os perigos, todos se isentando do que possa vir a acontecer. Todo medicamento tem efeitos colaterais, todo medicamento, se usado em dose errada, ele corre, é um perigo, né, para a saúde, então por isso que deve ser sempre muito bem orientado. E a bula está eximindo o laboratório dessa parte. Então, está escrito lá. você não pode dizer que não foi avisado, tá? Tu pode não querer ler, mas lá está escrito. Mas por quê? Era muito difícil a pessoa entender de farmacocinética, farmacodinâmica, picos, meia-vida, essa parte toda técnica. Sim. Era muito complicada. Então, desde 2009, a Anvisa obrigou a aumentar as letras da bula. Quem se deparou de 2009 para cá está vendo que é maior, sim, mais fácil a leitura. E também em linguajar mais popular, está mais didática. Tem lá só o que você precisa saber. Ainda tem os bulários para voltados aos profissionais, né? Mas o que está na caixinha da medicação é o que você precisa saber. Então, ficou mais fácil e você deve sim ler a bula, porque lá vai ter informações muito úteis. Eu digo que ler a bula é como levar um pouquinho do farmacêutico para casa. Porque no momento da consulta com o profissional médico, de repente você está ansioso e você esquece de perguntar algumas coisas banais e muito úteis para o tratamento. E na farmácia também, aquela correria, pode ser que você não pergunte. Então, qualquer dúvida, busque o farmacêutico. Eu sei que agora tem muitas redes, muitas farmácias, muitas opções que têm uma mão de obra não tão qualificada. Às vezes, você não é atendido pelo farmacêutico, mas se você tem dúvida nessa questão, busque o farmacêutico. Não é obrigação do vendedor saber toda essa parte, mas é obrigação do farmacêutico. Então, questione, esclareça suas dúvidas, de repente, o modo de conservação do seu medicamento, se você deve deixar na geladeira, se você deve deixar ele em temperatura ambiente, ou se você tem alguma alergia, algum excipiente. Então, tudo isso vai estar na bula.
Que interessante. Uhum. E quanto à dose?
Uhum. A dose, se você prestar atenção agora, ela foi retirada, a posologia, que a gente diz, a maioria dos medicamentos foi retirada, justamente para evitar essa automedicação. Algumas ainda têm, né? Um pouquinho mais dificultada, se você vai ver, tá lá a dose por quilo, tu tem que fazer um, sim, cálculo, né, para atingir a dose ideal. Muitas vezes o médico vai te prescrever um comprimido ao dia. E você vai olhar lá na bula ou na internet, está de 12 em 12, de 8 em 8. A gente sempre deve priorizar o que o médico, o prescritor, escreveu. Porque tem muita medicação que a gente chama de uso off-label, que de repente ela foi estudada para uma patologia, para uma doença, e ela é usada para outra. Que ela se mostrou, depois de tempo no mercado, ela se mostrou eficiente para outra. Então, a gente tem que confiar no médico, que a informação mais recente é essa. E também questionar, podem ocorrer erros, então questionar o farmacêutico vai fazer um ajuste na dose, vai entrar em contato com o prescritor e sempre vai ter daí a prescrição correta para o sucesso do tratamento.
Dizem que a cura ou a melhora de um tratamento depende de 50% do medicamento e 50% da confiança que você tem no seu médico de família, por exemplo.
Com certeza é isso mesmo.
Tá bom, algo mais para a gente, Renata?
É isso, eu só deixo aqui a mensagem para procurarem o farmacêutico adora ser questionado sobre isso, né? Então, tá aí para explicar, para valorizar, é o contato mais próximo com o público que a gente tem, né? Então, não deixe de procurar e esclarecer todas as suas dúvidas.
Aliás, parabéns aqui aos farmacêuticos todos, né? Que tem uma missão fantástica, né? O farmacêutico... Exato. Junto às farmácias, porque é uma responsabilidade que lida com saúde, com vidas, né?
Com vidas, isso mesmo.
Farmacêutica Renata Garbim com a gente aqui no Saúde e Bem-Estar de hoje. Boa sorte para ti, sucesso e, é claro, para ti, família toda, um Feliz Natal.
Obrigada igualmente e estou à disponibilidade sempre para vir aqui.
Obrigado por enquanto. 14 para as 11, o temática volta na sequência, 31 graus. Tua Rádio.
Terça da Padaria e Laticínio.